vossa ordem protocolar. Bom, dou as boas-vindas à delegação da AEP, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, e que é integrada pelo Dr. António Sarmento, Dr. João Munhoz e irmão António Leal, certo? Portanto, não pode vir a Dra. Ana Sofia Marques. É isso. Sim, senhor. Portanto, não é a primeira vez que vos recebemos. Conhecem as nossas grelhas. Temos uma grelha de cerca de meia hora, mais tempo, menos tempo, portanto 10 minutos para uma apresentação inicial da vossa parte, os pontos que aqui vos trazem, depois a intervenção dos grupos, 3 minutos a cada um, e depois tempo para responderem ou comentarem as intervenções dos grupos. Somos todos ouvidos. Tem a palavra o Dr. António Sá.
Sr. Presidente, muito obrigado. De facto, antes de mais, o nosso objetivo é apresentarmos os nossos cumprimentos, na medida em que houve uma alteração da composição dos órgãos sociais, portanto tivemos eleições recentes. Como sabem, a AEP representa uma grande parte das escolas do ensino particular e cooperativo, cerca de 500 e tal, temos 500 e tal associados, dos quais temos praticamente todos os colégios com contrato de associação e muitas outras escolas muito variadas, desde escolas de colégios grandes, colégios pequenos, escolas de música, escolas internacionais, e, portanto, reunimos grande parte dos alunos, das escolas e dos alunos do setor privado do ensino. Houve uma alteração na nossa direção, passei eu a ser o presidente da direção e por isso apresento os meus cumprimentos, sou António Sarmento, diretor aqui de um colégio de Lisboa, do Colégio Planalto, e foi eleito então, fiquei eu como presidente, o Dr. João Munhoz, do Colégio São João de Brito, é o vice-presidente. O irmão Leal, aqui presente dos Tornados Maristas, é vogal da direção. Estão também nesta direção o Dr. João Trigo, do Colégio do Rosário do Porto, e mais dois elementos do Colégio do Norte, o Dr. Ferreira e o Dr. José Fernandes, que são do Colégio do Norte, que hoje não nos puderam acompanhar aqui, na medida em que tinham ocupações no Norte, de qualquer forma. Apresentamos, antes de mais, então, como disse, os nossos cumprimentos e agradecemos muito à Comissão ter sido a primeira a receber-nos. Nós pedimos audiência aos diferentes grupos parlamentares e, de facto, tínhamos muito gosto depois de poder apresentar mais detalhadamente algumas dos nossos temas aos diferentes grupos parlamentares e alguma documentação que eventualmente os possa interessar e que temos depois muito gosto em entregar. Mas agradecemos à Comissão ter sido a primeira a receber-nos e a estar disponível para ouvir as nossas preocupações. Desta direção, a nossa preocupação principal está a ser, neste momento, a revisão profunda de algo que tem sido enquadrador, aquilo que enquadra o ensino particular e cooperativo, que é o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que tem 30 anos, e que, neste momento, estamos a promover a sua discussão. Promovemos primeiro a sua discussão entre os nossos associados, e neste momento estamos em discussão com o Governo para ser repensado todo o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Tinha algumas figuras já caducas, que nestes 30 anos de vigência foram deixando de fazer sentido e neste momento estão bem encaminhados, portanto é um assunto que pode definir, ou que pretendemos que defina um bocadinho, outros 30 anos de convivência. E aí temos muito gosto que os deputados também possam conhecer, estar envolvidos e são um assunto realmente importante. Da mesma forma que este diploma vigorou durante 30 anos, gostaríamos que outros 30 anos seguissem com este diploma. Temos também a preocupação, para exprimi-la de uma forma muito rápida, de qual vai ser o estudo do custo do ensino particular e cooperativo que vai ser tido em conta nas próximas negociações sobre a relação justamente com os colégios de ensino, dos colégios com contrato de associação, mas também como valor de referência para o custo efetivo e de comparação, e sempre que voltarmos a falar sobre dinheiros, qual vai ser o estudo, porque temos o estudo do Parlamento, e que foi um estudo que apreciámos e que acompanhámos muito, que define um valor, e houve outro estudo encomendado pelo próprio Ministério da Educação, que que tinha algumas divergências, ou pelo menos alguma pequenina diferença com os estudos apresentados aqui pelo Parlamento, mas que, no fundo, acabou por não fazer tanto sentido, na medida em que tinha uma adenda que contemplava medidas que acabaram por não ser postas em prática, do cancelamento do 13º mês, etc. E, portanto, temos toda a esperança de que consigamos estar a falar no futuro com este instrumento que acabou por ser produzido utilmente do estudo que foi feito aqui nos auspícios do Parlamento e que nos pareceu uma iniciativa muito importante, que necessitará certamente de revisões, mas que neste momento é o instrumento que existe e é o instrumento ponto de partida para aquilo que achamos que deve ser sempre que se voltar a falar sobre a revisão daquilo que são os pressupostos do apoio que o Estado dá às escolas particulares cooperativas no ensino no contrato de associação, que deverá ser a partir daí. Por fim, também dizer que a nossa preocupação como associação é a qualidade das nossas escolas, a qualidade do serviço que prestamos aos nossos alunos e que estamos muito empenhados em ter mecanismos internos e realidade de acompanhamento das nossas escolas no assessoramento da qualidade e até na certificação das escolas. É um assunto em que a Associação está muito empenhada, criar mecanismos de certificação das nossas escolas e de acompanhamento direto de alguns indicadores de qualidade, na medida de facto do ensino particular e cooperativo continuar a ser uma referência de qualidade, de iniciativa, de inovação e de, no espaço que pretendemos que dentro do Estatuto seja permitido de inovação, de manifestação de projetos educativos diferentes e que reivindicamos que continua a ser verdadeiro e real, tal como o Estatuto anterior também já previa e já potenciava, mas gostaríamos de ver aprofundado a possibilidade das escolas terem os seus projetos e ser considerada a sua a diferença dos projetos educativos e das possibilidades de efetivamente inovarem sem estarem cerceadas por aquilo que muitas vezes se impõe e às vezes limita a capacidade de adaptação à realidade local, a capacidade de adaptar à inovação que existe internacional e que gostávamos de continuar a ser ágeis, como até agora sempre foram as escolas do ensino particular e cooperativo, ágeis a responder aos novos desafios e às inovações. Portanto, são estas as preocupações e aquilo que gostaríamos de trazer aqui e, eventualmente, depois, agora de conversar, se tem algum assunto que vos pareça importante connosco e depois também, na sede de cada grupo parlamentar, de conversarmos um bocadinho. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. António Sarmento. Passamos agora à fase dos grupos, 3 minutos a cada um. Vamos seguir a ordem de dimensão dos grupos, a ordem descendente. Portanto, em primeiro lugar o PSD, depois o PS, CDS-PP, PCP e Bloco, se entretanto chegar à reunião. Deputada Isilda Aguirre, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cabe-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar os representantes da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, nomeadamente o Dr. António Sarmento, o Dr. João Munhoz e o irmão Leal, conforme nos foram identificados já, e, obviamente, para além de saudá-los, desejar-lhes o melhor trabalho possível em prol da educação e da formação dos nossos jovens, da nossa população. No quadro daquilo que é o seu trabalho e o desenvolvimento da sua atividade de muitos anos, porque, de facto, todos nós temos por referência o trabalho do ensino particular e cooperativo ao longo dos anos, para além do ensino propriamente dito, da formação de gerações de gente. E, portanto, é uma nota importante que gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de deixar. Não tendo, digamos, uma lista de questões para apresentar, gostaria de vos pedir alguma informação complementar, se ela for possível neste momento, relativamente àquilo que toca, por exemplo, às oportunidades ou às possibilidades que têm sido desenvolvidas no âmbito deste fator inovação e dos projetos de intervenção de cada um dos colégios, das escolas, de acordo com a legislação que temos e, portanto, que o seu enquadramento, por um lado, e, por outro lado, a ligação e o trabalho que é feito pelos colégios, também, por exemplo, em relação a situações especiais, nomeadamente no que toca a crianças e jovens com carências ao nível económico e, portanto, à colaboração especial que isso implica e ao trabalho especial que, ou acrescido que isso implica da parte dos colégios, por um lado, e também que nos fosse acrescentado algo, se for possível, no que respeita ao trabalho que é feito, por exemplo, e certamente será diferenciado, portanto, será uma questão que vos deixo, mas que acredito que não é chapa 5, no que toca às questões das crianças com necessidades educativas especiais, nomeadamente porque são crianças e jovens cuja sua formação também nos preocupa e que, com características e com regras próprias na escola pública, também as escolas particulares, escolas do ensino particular e cooperativo, são parte deste processo, parte da integração e importantes no trabalho que temos de fazer e, portanto, gostaria de vos ouvir sobre esta parte. Bom trabalho e muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado e Vice-Presidente, Acácio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em nome do Partido Socialista, de saudar a delegação aqui presente da AIEP, de os felicitar e também de deixar uma saudação para todos os órgãos sociais eleitos recentemente. Para o Partido Socialista, a AIEP é um parceiro para a definição das políticas educativas, como é evidente, e muito prezamos que haja essa disponibilidade que aqui nos transmitiu também para contribuírem com as vossas propostas e com as vossas sugestões no sentido de podermos melhorar a educação no nosso país. A educação, quando falo em educação, falo globalmente na educação, na formação e, afinal, na qualificação dos portugueses. O PS quer, evidentemente, um serviço público de educação de qualidade, como também aqui referiu, seja prestado pela escola pública, seja prestado em contrato de associação, estabelecido com os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Queremos, efetivamente, e lutaremos e pugnamos por uma escola pública e por um serviço público de educação qualificado e que possa, efetivamente, prosseguir com o bom desempenho com que temos vindo a conseguir manter e ter nos últimos anos. Porém, não quero também deixar de vos dizer que estamos e partilhamos aqui de algumas preocupações no que concerne ao rumo e ao investimento e à prioridade que este Governo tem vindo a dar à educação nestes últimos dois anos. E quando o próprio Conselho Nacional de Educação nos diz que o investimento em educação em 2012, no último relatório, que é público, regrediu para valores de 2001, é com muita, muita preocupação que nós olhamos para esses valores e que nós temos preocupação que possamos regredir também naquilo que é o desempenho dos nossos estudantes e, sobretudo, os níveis de as performances internacionais que atingimos possam vir a estar postas em causa. Portanto, estamos muito disponíveis também, já agora quero dizer-vos, para uma das vossas preocupações, que tem a ver com um debate sobre a legislação enquadradora do ensino particular e cooperativo e dos contratos de associação. Estamos muito disponíveis para este debate, o PS está sempre disponível para esses debates, sempre com o objetivo que lhe disse de que possamos ter uma rede educativa que seja uma rede educativa de qualidade, uma rede educativa que possa responder aos problemas que nós temos no nosso país, no nosso território, e que possamos fazer essa gestão com o máximo de rigor em todo o nosso território. Gostaria também de vos dizer, para terminar, que estamos a acompanhar também com muita preocupação todas as alterações que têm vindo a ser introduzidas no sistema educativo e que também, obviamente, abrange o particular e o cooperativo, pelo Ministério da Educação, que reputamos de muitas experimentalistas, de muitas alterações que não têm estado, na nossa opinião, a criar uma confiança e uma relação de confiança entre os vários agentes. Portanto, terminaria, e uma vez que esta reunião foi muito uma reunião de cortesia também da vossa parte, e eu agradeço muito essa vossa disponibilidade e essa vossa cortesia, termino novamente por vos deixar uma saudação e dizer-vos que da parte do Partido Socialista estamos muito atentos a esta problemática, muito preocupados, como vos disse, pela regressão a que estamos a assistir nos valores de investimento na educação e no serviço público de educação, mas estamos também disponíveis para poder contribuir com as nossas propostas para podermos avançar no nosso sistema e continuar a melhorar o sistema educativo português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS-PP. Sra. Deputada Inês António Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do CDS, saudar a nova direção da AEP e fazer votos para que o trabalho daqui para a frente seja tão fico como o que foi até então. Sendo que agora a revisão do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo ao fim de 30 anos é um marco absolutamente fundamental e esperemos que consigam beneficiar os alunos do privado e do cooperativo com esta negociação. As minhas questões prendem-se com três temas. O primeiro, e vem todos no âmbito desta revisão do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Primeiro, para nós é bastante importante, e calculo que para vocês também, que seja dada mais autonomia curricular às escolas do ensino particular e cooperativo e, no nosso entender, também das escolas do ensino público e, portanto, como é que vem isto e como é que estas negociações estão a correr neste sentido. Também que sejam largados os contratos de associação, quanto mais contratos de associação, melhor, porque, faço minhas as palavras do deputado Acácio Pinto, o interesse aqui é o serviço público de educação, seja ele prestado por estabelecimentos de ensino particular, seja ele prestado por estabelecimentos de ensino público, e o que nos interessa aqui são os alunos e portanto, é bastante importante que estes contratos de associação, e vamos ser diretos, sejam feitos e haja uma fiscalização rigorosa em relação a isto. Falou-nos há bocado que uma das vossas prioridades é os mecanismos de certificação das escolas e disse-nos que vão elencar ou vão estabelecer indicadores de qualidade. Parece-nos fundamental para criar maior credibilidade nestes contratos de associação, tendo em conta que muitas notícias que vêm muitas vezes a público insinuam, não sei se com razão ou não, insinuam de que, por exemplo, as escolas de particular e cooperativo não aceitam alunos de determinados escalões do IRS, que não aceitam alunos com necessidades educativas especiais e, portanto, não têm um tratamento igual em relação aos alunos. E que isto, obviamente, que é um problema da inspeção, que tem que ser feito pela inspeção, mas tendo em conta que a associação engloba todos estes colégios e para haver maior credibilidade destes estabelecimentos de ensino, é importante que crie mecanismos para que nos garanta de que isto não acontece. E queria então saber se nos podia explicar com maior detalhe quais são esses mecanismos de certificação de qualidade e quais são esses indicadores de certificação também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar os novos órgãos sociais da AEP, de agradecer a disponibilidade para virem à Comissão de Educação, Ciência e Cultura e fazer votos, evidentemente, de um trabalho associativo que prossiga os interesses dos vossos associados. As posições do PCP sobre algumas das questões que aqui já foram colocadas, quer tenha sido pela direção da associação, quer tenha sido pelos deputados dos restantes grupos parlamentares, são conhecidas e, portanto, escuso-me a utilizar a circunstância para as reiterar, apenas dar nota de total disponibilidade do meu grupo parlamentar para, em qualquer processo legislativo, evidentemente que venha a chegar a esta Assembleia, ou em qualquer questão que a vossa associação entenda ser oportuno esse contacto, estaremos, evidentemente, no quadro dos princípios que vimos defendendo, E na perspectiva que temos do papel da escola pública e do papel do ensino particular e cooperativo, dentro desses princípios que orientam o nosso trabalho enquanto partido, mas evidentemente com toda a disponibilidade para interagir, nomeadamente com o movimento associativo dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, tudo fazer para quebrar a política que vem destroçando a educação em Portugal, ao fim e ao cabo, seja ela prestada por privados ou por entidades públicas, tendo em conta a marcha de corte que tem vindo a ser imposta e que afeta todos, particularmente os contratos de associação. Claro que os colégios que estão fora dessa circunstância não serão afetados da mesma forma. Mas, e portanto, principalmente para combater essa erosão da riqueza do nosso sistema educativo, contem com, evidentemente, o contributo do PCP, mas também outras questões que entendam ao longo do vosso mandato ser útil o contacto com os grupos parlamentares e com esta comissão. Eu julgo que as portas abertas são sempre características.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos mais grupos presentes, portanto, está assim encerrada a intervenção dos grupos. Eu só queria aproveitar, além do cumprimentar, e agradecer também, com o Presidente, virem-nos cumprimentar, dizer o seguinte, uma vez que sinalizaram que há membros da direção que são do Norte e que, obviamente, não puderam participar. Nós dispomos já de possibilidade de fazer sessões por videoconferência. Obviamente que os usamos quando se trata de apresentações diretas, mas podemos, no caso de uma ocasião futura, terem interesse, avaliar da possibilidade de fazer intervir membros que estejam aqui e que estejam também noutro local do país, se isso, essa prática for mais inclusiva, não queremos deixar desde já de vos sinalizar essa possibilidade técnica de uma próxima ocasião para eventualmente virmos a ensaiar. Dou-vos agora a palavra, Dr. António Sarmento e seus colegas, para responderem, comentarem as questões que foram postas. Muito obrigado.
Muito bem, muitíssimo obrigado. E agradeço muito a todos os grupos parlamentares a abertura e a simpatia com que nos recebem aqui, enfim, como elas também, o Sr. Presidente, mas também os grupos parlamentares, e de facto o reconhecimento da importância da AEP como parceiro fundamental na definição de políticas, como disse o Sr. Deputado do PS, políticas educativas, e a consciência que também temos de querermos ser, como é óbvio, com todos os grupos parlamentares e com o Governo, mas queremos ser sempre parte das soluções e não parte dos problemas, e portanto que tem sempre da nossa parte toda a abertura para discutir os problemas. Claro que nós representamos os proprietários das escolas, representamos um setor que tem problemas muito concretos e que tem uma realidade, como é lógico, de interesse educativo, mas também de interesses de sobrevivência, no sentido de estarem presentes e de terem boa prestação junto dos alunos, e muitas vezes defendemos, como é lógico, os interesses dos nossos associados e as realidades dos nossos associados, e nem sempre como temos um grande espectro e uma grande diferença entre os nossos associados, às vezes penso que somos bem compreendidos, nomeadamente, de facto, já aqui se viu a discussão centrada um bocadinho à volta dos contratos da associação, no sentido da proeminência que essas escolas têm e da inclusão dessas escolas claramente dentro do serviço público. Nós achamos que todas as nossas escolas prestam serviço público de educação, algumas numa colaboração direta com a rede, que são as escolas de contrato de associação, mas achamos que as outras também, ao escolarizarem alunos presentes no nosso país, prestam também um serviço público e, de alguma forma, devem ser assim olhadas, e também se deve ter outros enquadramentos, até de apoios que estão consagrados, alguns, e que queremos aprofundar mais, só de apoios económicos e de funcionamento, às famílias que optarem por escolher, como também, de facto, de maior abertura e maior clareza para o seu funcionamento, para o seu arranque, para o seu funcionamento, para o seu estabelecimento. Queria então dizer só duas ou três coisas às respostas que nos disseram. Primeiro, de facto, que temos muito empenho com esta revisão, tornar mais ágeis a enquadração legislativa para se proceder à inovação. De facto, há alguns estatutos dentro do ensino particular cooperativo, alguns enquadramentos, os currículos próprios, etc., que permitem e permitiram nestes anos inovação curricular, permitiram nestes anos inovação de formas de fazer as coisas muito claras e foram muito interessantes. Há exemplos fantásticos, alguns dos senhores deputados aqui presentes em momentos anteriores com outras direções e também já com em que estávamos envolvidos tiveram a oportunidade de visitar. Portanto, há escolas que têm projetos interessantíssimos, adequados à realidade dos alunos e das zonas onde se desenvolvem, mas algumas com contrato de associação, mas outras também, e acrescentando já, indo já à ideia das carências económicas, escolas que, com muito sacrifício e com muito custo, se mantêm muitas vezes com apoios pequeníssimos, em zonas muito difíceis e onde são manifestação de qualidade de ensino extraordinária em zonas do Val do Ave, em zonas enfim, onde de facto pudéssemos dizer, não é que a escola pública não faça também coisas muito boas, e faz, como é óbvio, mas que são motores de inovação e muitas vezes transportar realidades que não seriam muito acessíveis e que o fazem com enorme, enorme qualidade. E muitas vezes beneficiando unicamente as suas famílias do contrato simples e muitas vezes sendo esses os únicos recursos que as escolas acabam por ter para o seu funcionamento. E como conhecem, os contratos simples, como sabem, são apoios à família e a famílias habitualmente carenciadas, e temos escolas que têm públicos em que cerca de 80, 90% recebem contratos simples, o que significa uma enormíssima resposta a famílias carenciadas. Claro que nas escolas que não têm contrato de associação é este o mecanismo, nas escolas com contrato de associação não deixa, será de certeza um dos indicadores de qualidade e um dos indicadores de certificação que a própria direção da AEP estará empenhada, que de facto não haja qualquer desconfiança, qualquer possibilidade de haver a seção dentro daquilo que esteja enquadrado da lei, a seção de alunos porque não estejam nas necessidades educativas especiais ou em escalões que as escolas vejam que não podem, de alguma forma, ter aí algum benefício e que não sejam aceitos. Será um dos indicadores de qualidade e um dos indicadores de certificação, que especialmente em relação às escolas de contrato de associação estaremos particularmente atentos. Nas outras, como digo, temos uma variedade muito grande e temos objetivo, enfim, estaremos atentos também. Salvaguardo aqui um assunto que deixo em cima da mesa, temos muito gosto em falar com todos os grupos parlamentares, que é o assunto do ensino especial, onde o ensino particular e cooperativo tem uma presença muito importante e que nos últimos anos tem sido tratado de uma forma complicada, para dizer de uma forma rápida, de uma forma complicada, sem se perceber os objetivos, não é uma coisa nova, tem sido um processo onde o ensino particular, ao qual o ensino particular se tem procurado adaptar, mas que ainda subsistem neste momento algumas dúvidas sobre qual é qual pode ser a nossa capacidade de resposta daquilo que temos instalado, e que mesmo na perspectiva, e muitas escolas têm correspondido assim, da reconversão no sentido daquilo que tem sido o caminho traçado, ainda se vê muita confusão e muita indefinição que gostaríamos de ver rapidamente esclarecida para conseguirmos dar a melhor resposta. Como sabem, muitas vezes o ensino particular cooperativo tem uma resposta de retaguarda, muito retaguarda, para casos mesmo complicados, e que de facto constitui a verdade do ensino especial, e que queremos continuar a estar presentes aí, que temos uma capacidade instalada que não é que é muito importante e que gostaríamos de continuar a estar presente, e precisamos de conversar esse assunto, porque é um assunto que não está de forma nenhuma fechado neste momento. Gostaria também de falar sobre a autonomia curricular, em que nós, de facto, como digo, procuraremos pugnar e esforçar-nos para que haja mecanismos para que essa autonomia curricular, não só no particular, mas enfim, para todos, possa ser verdadeira, mas que essa autonomia curricular se possa concretizar nas nossas escolas, seja com regimes experimentais, seja com regimes efetivos depois de assumidos e de certificados, como é lógico, pelo Ministério da Educação. Tem havido sempre algum sentimento por parte do Ministério de uma demasiada desconfiança sobre aquilo que é a capacidade de variação daquilo que é o instituído feito pelas escolas particulares e cooperativas, mas, no entanto, também registamos uma capacidade de acolhimento de muitos dos nossos projetos e que, muitas vezes, têm sido, e aliás isso é paradigmático, têm sido não só acolhidos, como transformados em realidades da escola estatal, como é sabido. Portanto, muitas das iniciativas e das inovações de ensino particular e cooperativo vieram a ser assumidas pelo sistema estatal, com muito gosto por nós e até muitas vezes com a passagem de informação e de critérios para todos. Por fim, só dizer que em relação às necessidades educativas especiais, a Associação se esforça e se está a esforçar por precisamente criar formação específica para as escolas poderem responder às necessidades educativas especiais, até porque, como sabem, vivemos com isso e, de alguma forma, quando necessitamos de o reivindicar, reivindicaremos, mas muitas das formações, ou a maior parte das formações que existem, são imediatamente exclusivas para a escola estatal e não abertas sequer à escola particular e cooperativa, de uma forma ostensiva e clara. Lutaremos contra isso e quando precisarmos quando acharmos que temos de reivindicar, reivindicaremos. É o caso concreto, neste momento, que já se está a passar sobre as metas curriculares e a formação sobre as metas curriculares, onde nós estamos já a fazer um esforço por nossa conta, com a colaboração das mesmas pessoas, como é lógico, que trabalharam para todos e que trabalharam para um coletivo da educação onde nós queremos também estar e, portanto, estaremos também aí com um esforço grande de formação nossa para que tudo seja, para que as nossas escolas consigam corresponder o melhor possível. Neste momento já temos alguns projetos nesse caso e também com as necessidades educativas especiais. Por fim, só dizer-vos que o ensino particular e cooperativo está disponível e aberto a todas as inspeções, a todos os mecanismos previstos e legais de observação daquilo que fazemos e que somos os primeiros a querer trabalhar e a querer que todos esses instrumentos possam ser aplicados de uma forma colaborativa ao ensino particular e cooperativo e que, de forma nenhuma, queremos ser vítimas de suspeitas ou de disse ou de algum alimentar coisas que a comunicação social de alguma forma possa, justa ou injustamente, propalar. Estaremos sempre disponíveis para esclarecer tudo aquilo que possa ser pouco claro. Estaremos sempre disponíveis também para trabalhar com os nossos associados no sentido da sua qualidade e de ultrapassar alguma coisa menos clara. E serão esses os indicadores e as certificações que queremos fazer. Portanto, agradecemos muito, de facto, a abertura de todos os grupos parlamentares. É um momento em que estamos a fazer muitas coisas, porque, de facto, com a revisão do 553 do Estatuto de Ensino Particular e Cooperativo, abre-se todo um mundo de outras possibilidades. E também, de facto, as realidades sociais do nosso país exigem que nós sejamos, mais uma vez, profundamente inventivos naquilo que vamos fazer. Já vemos iniciativas estupendas e muito, muito interessantes do ensino particular e cooperativo nesse sentido e esperemos que isso seja reconhecido e apoiado na medida do possível por todos os poderes.
Da audiência, com grande pontualidade, agradeço os esclarecimentos prestados e continuamos à vossa disposição para tudo em que pudermos ser úteis. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Se cumprimos bem o horário, só tenho. Ah, pai, isso não consigo.